Pois bem, pessoal, eu sou o Victor, host desse podcast, e essa semana a gente vai ter um papo com a Lu sobre finança. Mas antes de começar, eu queria pedir para você não esquecer de dar follow aí no seu agregador de podcasts para ter seu feed sempre atualizado com os nossos novos episódios. Pois bem, pessoal, eu sou o Victor, host desse podcast, e hoje a gente está para falar um pouquinho sobre finanças. A Lu é especialista, tá no Instagram, pode estar seguindo lá, que é riqueza.integral, né, Lu?
Exatamente.
Eu queria que você se apresentasse um pouco mais para a gente, falasse um pouco mais sobre você.
Ai, tá joia. Bom, pessoal, prazer em conhecê-los, em conversar com vocês e a voz. Sou a Lu, de orientação em organização financeira. Ah, então, eu faço atendimentos e tenho duas aulas específicas, uma de planilha financeira, outra de organização financeira. O diferencial é que eu aplico programação neurolinguística e processos de coaching, porque o meu objetivo não é só você pegar o conhecimento e, ok, não, é você praticar esse conhecimento e fazer todos os desbloqueios mentais, afetivos, todos, para você realmente conseguir, né? Então, esse é o diferencial do meu trabalho. Então, às vezes as pessoas falam: ah, você está falando de alimentação, você está falando de viagem, você está falando de dia a dia, está falando da água, mas está tudo integrado referente à vida financeira, tá? Então, eu dou a visão global, integrada, sobre as suas finanças que interferem tudo na sua vida.
Entendo. Então, finanças é uma coisa importante, né, hoje em dia. Acho que todo mundo gosta de dinheiro ou precisa, pelo menos, para sobreviver, né?
Mas a gente acha que todo mundo gosta, mas quando vai ver, quase ninguém está gostando, porque está tratando mal o dinheiro.
Ah, então você acha que é uma relação de troca na realidade? A gente tem que saber como está lidando com ele para poder tirar proveito?
Exatamente. As pessoas, às vezes, elas acham que, ah, eu não estou conseguindo isso, porque é culpa do dinheiro, porque é isso. Não. A questão é como você está tratando o dinheiro, como você está tratando o retorno do que você está fazendo. Se o dinheiro está faltando, é o retorno da sua ação. Se o dinheiro está abundante, é o retorno da sua ação. Ele só amplia o que você é. É só isso. Se você é gastador, ele vai retornar isso. Se você é uma pessoa que investe, que amplia, ele vai retornar isso.
Lu, assim, para a gente se aprofundar mais, por que que você acha que hoje em dia as pessoas estão tendo tantos problemas financeiros, estão entrando muito em situações de ficar em dívida, em débito, assim, com as pessoas? Você acha que tem alguma situação que é do momento atual que a gente está vivendo? O que que você acha sobre isso, você como uma profissional da
Então,
área?
o que eu acho, o que eu vejo, assim, observo, primeiro, é primordial. Somos um país rico com um povo pobre de mentalidade, tá? De todas as classes sociais. Porque a gente não pensa em manter esse país próspero. Sempre a gente está fazendo tudo para ele viver na miserabilidade, tá? Então, primeira fonte, educação financeira. Não se tem educação financeira em casa, muito menos nas escolas. Então, as crenças já começam por aí, em casa e na escola. Os problemas, a questão da mentalidade de fazer empréstimo, fazer dívida e estourar o cartão de crédito, isso vem do nosso modelo cultural. Porque há países, se você, por exemplo, for para a Suíça, se não mudou, não tem essa coisa de você pagar no crédito. É à vista. Você tem dinheiro, você paga à vista. Só que eu acho maravilhoso porque nós temos essa possibilidade de que, poxa, eu quero ter uma coisa, eu posso ter agora e ir pagando aos poucos. Só que as pessoas, elas não sabem usar o crédito, não sabem usar o empréstimo. Elas têm uma nuvem na cabeça delas, que elas não se tocam que aquele dinheiro que você está gastando vem de uma outra fonte e você vai ter que retornar àquela fonte. Não vou falar que é daquela fonte, porque o dinheiro, na verdade verdadeira, ele não é de ninguém. Ele é um meio. Ele é um meio de relacionamento, entendeu? Ele é aquele amante que ama todo mundo, aquele amante boêmio, sabe? Se ele gosta do teu bar, ele vai ficar por muito mais tempo e vai trazer outros amiguinhos boêmios também, tá? E a gente tem que entender que não é posse. Ai, eu tenho dinheiro dele, você me deve meu dinheiro. Não. O meio nosso de relacionamento é esse. É a mesma coisa. Você é casado, casada, ai, assim, um faz tudo, outro não faz nada. É a mesma relação com o dinheiro. Então, a gente tem muito essa ideia que, assim, às vezes as pessoas nem percebem que elas estão fazendo dívidas, que elas não vão conseguir pagar. Primeiro, porque elas não foram preparadas para pensar nisso, elas só ouviram: olha, minha mãe sempre fez um empréstimo, minha mãe sempre usou cartão, meu pai sempre foi lá, pediu alguma coisa, não sei para quem, e não pagou. Então, a criança, o jovem, ele vai crescendo com essa mentalidade. Aí, quando, é isso que eu trabalho muito, a sua percepção, tá? Só que, assim, por um lado, essa aqui é a parte nossa, da nossa mentalidade, nossa responsabilidade. Por outro, é aproveitar dessa falta de percepção no marketing, que aí estimula muito mais a você querer gastar, você comprar, você consumir coisas que você não se planejou para ter. Então, o problema não é empréstimo, não é dívida. É só você saber e aprender a se planejar, se organizar, tá? E ter um bom relacionamento com que você está pegando, que você está trocando. Ah, eu vou ter como honrar esse empréstimo, vou ter como honrar essa dívida. Deu algum problema, a gente sabe, vai e negocia, mas uma coisa clara, você tem uma dívida, ah, é porque vai catucar, não existe catucar dívida, sabe? Ela pode diminuir o tamanho daqui a 10 anos, mas você vai ter que pagar, nessa vida ou na próxima.
É uma diminuição de tamanho assim meio que falsa, né? Porque querendo ou não, tem questões de inflação, que é umas coisas que a gente entende pouco,
Inflação
né?
e juros.
E
É o juro que,
oi, perdão.
são os juros que acabam com a pessoa. Às vezes, a sua dívida no cartão é R$ 1.000, passam meses, está 10 vezes por causa dos juros, mas os bancos, isso é uma coisa muito importante para falar. Os bancos, não é que eles têm culpa, eles não têm culpa. Lá, é negócios, tá? Não é a casa da mamãe. Isso que a gente tem que entender. Tá? Todo mundo tem lucro. Empresa, o objetivo dela é ter lucro. O que acontece nos bancos no Brasil, que a gente acaba sendo 200, 300% a mais do que os outros países nessa questão de juros por ano, é que o nível de inadimplência é muito alto. Dizem que é muito alto, né? Então, você que está pagando ali bonitinho, você está pagando por 3, 4, 5. Mas, na verdade, é que esse é um nível de confiança muito baixo das pessoas, entende? Porque o Brasil, ele não é um país que você é preso por dívida. Então, a empresa na qual o banco você está devendo, ela tem que ir pedir para uma empresa de cobrança fazer a cobrança para você, negociar a cobrança, entende? Para ver até que ponto consegue chuchar você para você pagar. Então, a desculpa de se dar em juros muito altos é essa. Uma coisa que é muito chata é assim: você empresta dinheiro para o banco, quando você investe no banco, e assim, é 1%, 2%, 3% que volta para você. Agora, quando é você que empresta, é muito mais. Então, é uma questão, governo. Poderia agora está tentando, né, ver essa coisa, limitar o cheque especial, limitar um pouco o cartão, porque já passou do abusivo, né? E as pessoas não vão ter mais condições. Porém, quanto mais você diminuir as vantagens dos bancos, menos eles vão conceder crédito para as pessoas. Então, é uma faca de dois legumes. Entende? É tudo isso que acontece. Só alertando aí o pessoal.
É, que eles vão querer também ter sempre a sua segurança, né? Isso eu acho que é uma coisa que eles vão estar sempre atrás, né?
Exatamente. Por isso, é assim, quanto mais eu falo que a questão, falo inadimplência, tal, tudo, é uma porcentagem, sim. Mas, no fundo, é o quê? Deles terem certeza que vai receber. Porque o consignado é 1% ao mês. Porque o consignado é um funcionário público que tem estabilidade. Pode perceber, se acabar a maioria dos trabalhos públicos, pode perceber que o consignado também vai acabar. Então, a questão da confiança. Ah, eu preciso mais dinheiro. O banco vai estudar quanto de confiável você é. Aí a gente entra em uma das regras dos judeus, né? Uma das regras, não. Uma das leis naturais da vida que os judeus praticam, que é: tenha crédito, tenha confiança com as pessoas, tenha confiança nos bancos. Tá? Então, a questão, né, vem lá dessa raiz nossa, Brasil, da malandragem, né, da desconfiança, e isso reflete em todo o mercado financeiro. Quanto mais, ah, você tem casa? Vou colocar como garantia, você consegue 1% de juros, somente do que se fosse 10%. Essa é a questão. Tá? Porém, quando você tem um bem, se você ficar devendo, você corre muito mais risco de perder aquele bem, tá? Do que quando você não tem bem nenhum no seu nome, você dever, não vai acontecer nada. É uma questão de, assim, o que você tem de valor que possa me favorecer e que possa me dar confiança, tá? Você pode ver, você, com confiança, você consegue um cartão de crédito com 40 mil, 50 mil, tranquilo de limite. Entende? Agora, quando você não tem nada, aí é muito mais, não tem um trabalho fixo, não tem os 150 mil que os bancos falam. Se você tiver 150 mil e coloca no banco, você vai ter pacote mensal gratuito. Você vai ter oferecimento dos melhores investimentos que o banco tem, os investimentos escondidos, mas só para quem coloca muito dinheiro no banco. Tá? Então, essa questão assim, ah, eu tenho que ser pobrezinha, eu não tenho que ter nada, você só se lasca. Você só tem vantagem, realmente. Você tem valores para as pessoas falarem assim, ah, poxa, a pessoa tem alguma coisa, então eu vou dar muito mais. Quanto menos você tem, menos você vai conseguir.
Eu acho que o que você falou de confiança é uma parte muito importante, né? Porque hoje, que nem você mesmo comentou, o dinheiro é intangível, a gente não consegue mais ver. A gente usa o cartão, usa crédito como se fosse só números, mas na realidade ali é dinheiro físico que a gente está transferindo, né? De um para outra pessoa, de uma mão para outra. Eu acho que nesse ponto a confiança é muito importante. E não só isso, você comentou também da questão das pessoas terem o crédito. Eu acho que uma coisa que hoje em dia a gente confunde muito é, por exemplo, não é porque eu tenho um crédito de 50 mil que todo mês eu tenho que gastar 50 mil, né? Eu acho que isso é uma coisa na sociedade que a gente está meio que se perdendo, né? O que que você acha sobre isso?
Olha, eu acho que é porque eu sou a favor da sustentabilidade financeira, entende? Cada um vai ter a sua sustentabilidade, sua liberdade, sua independência. Não tem essa coisa, ah, é 1 milhão, é 2 milhões. Não. Às vezes, com 100 mil, você investindo, rendendo ali, você consegue viver super de boa dentro da tua felicidade. A questão aí, o que acontece? É muito bom quando você usa crédito. E o mês seguinte você já vai poder quitar. Entende? Até essa é a ideia que a gente tem que entender de empréstimo e crédito. Tá? Por isso que a gente fala assim: ah, se você não tem reserva de emergência, acontece alguma coisa, então vai para o empréstimo, vai para o crédito. Mas tenha certeza que você tem o dinheiro para pagar. É muito mais tranquilo, sabe o que fazer? Você se dedicar um bom tempo à sua reserva de emergência, não reserva de emergência, mas eu trabalho com reserva estratégica e reserva financeira, tá? Nos meus cursos. Mas reserva de emergência é o que está mais em voga. Você ter, e aí depois você vai vivendo, aí faz as coisas, aí você, ah, preciso fazer uma coisa, vou pedir empréstimo aqui, eu vou pedir outra coisa, vou usar o cartão. E aí, o dinheiro que você vai recebendo você já vai quitando, já vai abatendo todos os valores. É assim que a gente usa de forma inteligente o crédito, sabe? Às vezes é preferível você falar assim: eu quero parcelar R$ 1.000, mas eu tenho 2.000 guardadinho. Porque aí vai te dar segurança de que você vai conseguir honrar aquele cartão. Agora, se você tem R$ 100 hoje, aí eu vou parcelar R$ 1.000. Aí, no mês que vem, você só vai ser 10, você não vai conseguir honrar aquilo. Tá? Então, não tem problema. Empréstimo, crédito. Banco é um bem, sim, necessário, se você souber usar. Sempre assim, empréstimo, crédito, cartão de crédito, como é mensal, honra bonitinho mensalmente, tá? E empréstimo, quanto mais rápido você poder quitar, melhor, tá? Não é para a vida toda você ter uma dívida, é simplesmente para você ter um montante para conseguir já quitar aquilo. É só saber usar.
Sim, concordo. Eu não sei, eu tenho também. Eu comecei a procurar sobre organização financeira há um tempo atrás, já. Eu estudo isso há um tempo. E eu acho engraçado que você falou da questão de reserva. Sempre que eu estou comprando alguma coisa nova, eu olho assim e falo: ah, beleza, se tudo der errado, se amanhã eu for
Você já ouviu
demitido, pelo menos eu
de volta,
vou
tá
poder quitar
conectando
isso.
aqui.
Opa, tivemos um probleminha técnico. Mas eu vou aproveitar esse momento para falar um negócio. Se você está ouvindo pela primeira vez o Ostracismo, ou já ouviu algum outro episódio, está curtindo e achar que algum amigo seu poderia curtir também esse assunto, compartilhe o episódio com ele. Fechou? Brigadão, continua aí. Bom, voltamos depois de um probleminha técnico.
Normal, são as energias bancárias interferindo.
Não querem que a gente ensine ninguém como dar um pouquinho melhor nesse jogo, né?
Começa a falar as verdades, começa a sabotagem.
Faz parte. Bom, a gente estava conversando um pouco sobre essa questão de reserva de emergência que você tinha comentado, né? Que hoje em dia é muito importante, eu acredito. Eu até brinquei que assim, eu comecei a estudar um tempo atrás sobre essa parte financeira, porque eu acho que é muito importante na nossa vida, porque senão também a gente não consegue um crescimento tanto pessoal quanto profissional, né? E você comentou da reserva de emergência, eu brinquei que sempre que eu estou indo comprar alguma coisa hoje em dia, eu já vou vendo assim: ah, beleza, se tudo der errado amanhã, eu perder meu emprego, precisar quitar tudo isso, eu consigo? Ah, consigo, então beleza, eu posso comprar. Se não, eu espero um pouquinho mais para poder estar arcando com essa dívida, né? Porque é uma questão que eu acho que a dívida tem que ser uma dívida sábia, tem que ser de alguma forma, não precisa ser para antecipar um bem, pode ser simplesmente para você poder processá-lo de outra forma.
Eu acho, você mostrou um exemplo de mentalidade. É a mentalidade que comanda toda a nossa vida, não é? Porque você já chega automaticamente, teu sistema orgânico já funciona dessa forma. Já está formatado dessa forma e você percebe que está te nutrindo, então está fazendo bem, tudo bem. Só que a maioria das pessoas, elas nem pensam, elas vão no impulso, ai, tá na promoção, ai, porque eu quero, porque eu vou consumir, e nem pensa que poderia ter uma alternativa mais barata, nem pensa que poderia ter uma alternativa que é compatível com a situação financeira atual dela, tá? Então, o que eu penso é uma questão como a pessoa pensa. A forma que ela pensa a dívida não é ruim para a gente realizar. É aquela coisa assim, nós estamos aqui de passagem, essa é a verdade. Então, a gente está de passagem, é a mesma coisa assim, ah, eu vou viajar para Dubai, por exemplo. Você não vai aproveitar tudo o que tiver que aproveitar? Vai. Mas com pouco tempo, sim, mas você vai fazer o máximo para aproveitar. Certo? Então, a vida é a mesma coisa. Então, assim, poxa, você às vezes abre mão, ai, não vou, não vou, tal, tudo. Mas vá com uma forma consciente de que é uma troca tudo. As pessoas, muitas vezes, elas esquecem. Teve uma situação no Uber que eu achei muito engraçada. Tinham dois moços. Um moço veio limpar o vidro da frente e o outro aproveitou para limpar o vidro de trás. Porque aí, possivelmente, também conseguiria, né? Como o motorista deixou, tirou tudo. Aí o da frente começou a brigar com ele e não quis que o motorista dividisse o dinheiro. Ah, porque ele está se aproveitando, tal, tudo da oportunidade. Então, assim, quando eu olho uma pessoa tendo essa atitude, eu penso, se essa pessoa fosse rica, o que ela faria? Esse comportamento entra milhões e milhões de vezes com as pessoas. Imagina essa pessoa tratando outra
É um
de forma.
comportamento meio que de escassez, né?
Exato.
A pessoa acha que se ela receber, o outro não recebe. É
O
meio
outro
que isso não é uma realidade quando a gente fala de dinheiro, né? Dinheiro é algo intangível, dinheiro é algo que vai se multiplicando e pode ser que nem, por exemplo, a gente está vivendo uma situação agora no Brasil que o Estado imprimiu nota de R$ 200. Então, dinheiro pode ser criado, isso tem seus acúmulos financeiros lá, tem a parte econômica, mas querendo ou não, é um bem que a gente pode criar. Isso não é a necessidade, né?
Então, a questão do imprimir dinheiro, ela é um pouquinho complicada porque ela pode formar uma bolha, né? Você está jogando moeda aí à torta direito, tem todo um estudo político que isso pode causar. Quando falou assim, ah, vai imprimir moeda, eu falei, vou procurar os investimentos relacionados à inflação na hora, porque é isso que eu espero, a inflação subir. Com essas atitudes do governo, é a inflação subir. Tá? Tudo bem que pode conter aí algumas coisas, nós estamos em crise, então se dá uma segurada em algumas pontas, tá certo? Mas assim, a questão é que dinheiro tem para todo mundo. Por que ele se concentra 99% em 1% da população mundial? Porque essas pessoas sabem se relacionar bem com dinheiro. A gente acha que relacionar bem com dinheiro é só ele aqui na mão. Não. A mesma forma que você relaciona com dinheiro, é a mesma forma que o moço se relacionou ali, no referente à lavagem do vidro, é a mesma forma que você se relaciona com seus pais, com seu trabalho, com a sua equipe de trabalho. Entende? É a questão de relacionamento.
Então, é tratar como se fosse realmente um ser físico, então.
Assim, o dinheiro é espiritual. Né? Mas aí você fica muito para cima. O dinheiro é energia espiritual. Uma dica que eu posso dar, que fica muito mais fácil para as pessoas entenderem, é: o dinheiro é energia masculina na sua vida. Se você, homem e mulher, tiver questões relacionadas ao masculino, e uma das referências que a gente tem é o pai, você vai ter problema com dinheiro. Essa é a forma mais fácil.
Como assim?
Sim, exato. Por exemplo, você pode ter muita aptidão para ganhar dinheiro, mas surge um momento que surgem pessoas, surgem situações que de repente você perde quase tudo. Aí você olha assim, como aconteceu isso? Eu sou uma pessoa próspera que consegue fazer dinheiro e tal, tudo, e de repente o dinheiro sumiu. Aí, quando você vai ver a tua relação com masculino, com pai, é aquela coisa assim de que, ah, não tô nem aí pro meu pai, ou meu pai me abandonou, ou meu pai me rejeitou, sabe? Não dou importância. Mas, né, a mulherada fala, os homens não prestam, não tô nem aí para homem, então tudo isso está refletindo na sua situação financeira. Quando você trabalha a sua referência, quando a gente fala energia masculina, a gente fala da energia da criação. Quando você falou, a gente cria dinheiro, sim, a gente cria. Então a gente está negando, a gente está sabotando a energia criadora dentro de nós, porque nós temos as duas energias dentro, por isso que elas devem estar em equilíbrio, a energia feminina e a energia masculina. Quando uma se sobressai, o yin yang, né? Como quando uma se sobressai, a outra enfraquece. E na verdade as duas têm que estar, uma de criação, outra de geração. As duas precisam estar para você sustentar, né? Tem dois casais, duas divindades hindus, né? Que na verdade são um casal, Shiva e Lakshmi. Então ele fala, Shiva não, é Vishnu, é alguma coisa assim, Vishnu. Enquanto isso, o masculino, ele cria, ele executa tal tudo, Lakshman tem e aumenta, e amplia, e cuida, e prospera. Essas duas energias têm que estar com a gente. Por isso que fala o mandamento, né? Honrar os pais. Honrar os pais não é fazer tudo que os pais estão mandando, porque às vezes também eles nem sabem o que estão fazendo, né? Entendeu? Mas eles estão mandando com amor, eles estão pedindo com amor. Depois é você seguir a intuição, né? Honrar.
Sim, é sempre a melhor orientação que eles acreditam, né?
Exato, honrar é reconhecer, respeitá-los, saber que eles existem independente se você foi abusado, se você foi abandonado, se você foi rejeitado, se você foi humilhado, independente, porque é só uma referência. Fica mais fácil quando a gente fala assim, não, pai e mãe é uma referência do masculino. Porém, quando você abre sua mente, existem várias referências do masculino e você consegue ressignificar dentro de você. Quando você significa, você que tinha uma ideia de pai, de abandono, de rejeição, você significa, você começa a ver pais maravilhosos, cuidadosos, que amam seus filhos, e aí aquilo vai absorvendo na tua vida e você consegue se relacionar melhor com o seu masculino e, consequentemente, consegue se relacionar melhor com o dinheiro.
Você acredita que, assim, por exemplo, na vida, tanto com dinheiro quanto com relações, é uma questão de energia? Porque eu já senti bastante isso. Se você está numa energia muito positiva, você atrai muitas pessoas positivas. Aí, para dinheiro, por exemplo, se você está ganhando bastante dinheiro, está fazendo seu dinheiro multiplicar, né? Você acaba atraindo mais dinheiro, você acaba atraindo mais oportunidades. Você acha que essa questão de estar aberto, de estar com uma energia bacana, influencia diretamente na gente estar tendo condições melhores hoje em dia, conseguindo mudar nosso estilo de vida?
Não influencia, manda na nossa vida. Entendeu? Porque não existe os opostos e atrai. Não. A lei natural da vida é semelhante atrai semelhante. Essa é a lei. E funciona para todo mundo. Quando você está lá, pobrezinho, miserável, tará, é só aquele pessoalzinho. Você começa a crescer, aquele pessoalzinho não quer que você cresça, porque primeiro você está sendo um exemplo que é possível, uma coisa que eles acham que é impossível. Segundo, vai incomodar, porque eles vão sentir que eles precisam sair da zona de conforto e eles não querem, porque é confortável para eles ficar no mesmo sofrimento. E segundo, eles vão achar que você está querendo demais. E aí você não vai conseguir conviver com as mesmas pessoas. Você vai ter que ir para outro lugar, conhecer outras pessoas naquela pedida. Então, por isso que às vezes as pessoas com mentalidade de escassez, elas acham, ai, os ricos são snobs, pisam, tal, tudo. Não, é porque a energia não bate. Não tem como dar uma energia de repouso, dar uma coisa que é automática. Então, a gente é pura energia, é pura vibração. Então, se você quer algo, você tem que ser antes. Ah, eu quero um carro. Você é motorista? Ah, não, nem tirei a carteira. Ah, eu quero casar. Ah, você tem pelo menos alguém que você gosta? Você está noivo? Não. É essa incoerência que as pessoas não entendem. Ah, eu quero emagrecer. Tá, mas você está fazendo exercício? O que que você está comendo? Não, não estou fazendo exercício, só estou comendo um monte de coisa. E é isso que a gente acha que a gente está querendo e fala, pô, não consigo. Por quê? Porque você não está sendo. Você não está vibrando aquilo.
É, aquele pensamento sem ação, a gente fica só no mundo imaginário, né?
É ação. E é a vibração. Não adianta você agir e dentro de você, ah, eu não vou conseguir, é difícil. Porque isso é muito mais forte. Porque o nosso subconsciente consciente é mais de 90% da nossa ação, na verdade. Então, ele que comanda. Está na sua cabeça no consciente, que é 10%, ele está aqui para agir. Mas o 90% do seu sistema, que comanda você, ele vai fazer de tudo para fazer do mesmo jeito. Por isso que você tem que trabalhar o consciente subconsciente para que fortaleça o que o consciente está querendo executar.
Eu acho que nesse ponto eu concordo completamente, Lu. Eu acho que se a gente não alinhar as coisas, no final da história, nada vai para frente, né? Eu brinco, por exemplo, muito com a questão do podcast. Eu sempre quis fazer um podcast, né? E eu ficava sempre achando um empecilho. Eu falava, ah, não, eu não sou bom o suficiente, acho que as pessoas não querem ouvir o que eu estou falando, ou ah, eu não tenho equipamento, ah, não sei o quê. A gente sempre acha um empecilho. Mas quando bota as coisas em práticas, a gente vê que na realidade não era tudo aquilo que a gente pensava. Você não precisa começar sendo incrível, você pode só começar devagar, né?
Então, são desculpas, são medos que não existem, são aqueles fantasminhas que a gente cria porque a gente está com preguiça. Porque quando a gente realmente está com vontade, não tem nada, não tem empecilho, não tem obstáculo, entende? Muitas vezes eu falo, a questão é que você não atingiu o que você quer porque você está desiludido ou você está com preguiça. Desiludido porque tem várias crenças aí que botou você para baixo, né? E preguiçoso porque, ai, é muito trabalho, é muita coisa, tá tudo e você quer ficar de boa. Então, é essa condição, quando você esquece tudo isso e fala, não, eu vou para ação, vou aos poucos, no jeito, tá tudo bem. Eu acho que, assim, a melhor coisa do podcast é você saber o que vai falar, para mim tem um roteiro, mas você saber como conduzir, como falar, e também ter uma voz legal, ter uma dicção legal. E isso você tem. Então, assim, o que é necessário, você já tem. O restante foi preguiça e ilusão da sua parte.
Sim, com certeza. Eu brinco bastante que assim, um dos pontos que eu estou vendo que é mais primordial assim é as pessoas serem bacanas também, conseguir achar pessoas legais para a gente conversar, porque não adianta nada também eu posso ser a pessoa mais eloquente do mundo e se eu não tiver alguém que está à disposição, está na mesma energia, né? Que a gente fica difícil de conseguir passar uma mensagem. Eu acho que é por isso que a nossa mensagem aqui vai alcançar um pouco mais as pessoas. Eu acho que isso vai ajudar bastante quem está ouvindo agora a sentir isso, né? Porque é o que eu brinco desde o primeiro episódio. Podcast é uma coisa mais intrapessoal, é uma coisa mais que você ouve ali, não tem uma imagem, não tem outro estímulo, você tem que ouvir e internalizar. Então, isso vai levar a nossa mensagem a mais pessoas e ajudar mais gente. Uma coisa que eu estava bem curioso, assim, a gente comentou de quando a pessoa já tem bastante dinheiro, que atrai mais dinheiro. Mas, Lu, quando você está começando, o que que você acha que é a primeira coisa que você tem que fazer, assim, para começar nesse mundo?
E começar em qual mundo?
No mundo financeiro, eu quero dizer, por exemplo, quando você tá querendo começar a ganhar mais dinheiro, a cuidar das suas finanças pessoais, sua saúde financeira. O que que você acha que é o primeiro passo de todos?
Mudar a mentalidade. Primeiro passo. Mudar a sua mentalidade para você mudar os hábitos. Porque você construir as coisas. Não é uma questão de ter as coisas, é uma questão de como você está lidando, quais são os hábitos que você está executando. As pessoas elas acham que ah, eu só preciso de dinheiro para fazer tal coisa, por exemplo. Ah, eu só preciso de dinheiro para pagar academia. Você paga academia e não vai. Aí você não tem o resultado que você quer. Por quê? Porque você não mudou o seu hábito de ficar no sofá, ficar comendo um monte de tranqueira, vestir uma roupinha, sair e pelo menos fazer 1 hora na academia. Então, não adianta eu dar 1 milhão, 1 bilhão de dólares na mão de uma pessoa com uma mentalidade que não mudou. Porque a mentalidade que trouxe a gente aonde nós estamos, no nosso estado atual. Para mudar, não é ai, a ferramenta, o apoio de fulano, apoio de ciclano, não é. É você mudando a mentalidade, você muda os seus hábitos e você começa a ter os hábitos de uma pessoa rica. E você começa a ser uma pessoa rica. No momento, a pessoa está fazendo hábitos de pessoas pobres, então ela só vai estar atraindo isso. Esse é o primeiro ponto. Depois que você mudou a sua mentalidade e você agora pratica os novos hábitos de pessoas ricas, pessoas prósperas realmente, o restante vem automático. Porque você está sendo. O importante é mudar a mentalidade, hábitos para você ser a pessoa rica. Não é o dinheiro que vai te fazer rico. É você que tem que ser. E aí tudo você vai atraindo com muita facilidade. Porque, na verdade, não é para ser difícil. É a gente que escolhe ser difícil. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, estamos aqui para aprender. Então, tem pessoas que dificultam ainda mais porque elas querem aprender ainda mais, não sabem, mas elas se negam a querer aprender. Agora, quando você aprende rápido, as coisas funcionam. Então, você que atrai dinheiro. Então, é você que tem que ser trabalhado. Depois, por isso que a gente fala, o foco não é o dinheiro. O dinheiro é só um meio. Ele vai vir o retorno. Você não vai comer dinheiro para se alimentar. Você vai precisar do dinheiro para ser um meio para comprar a comida. Por isso que a questão é você saber o porquê você precisa de tanto. Porque às vezes as pessoas têm uma vida maravilhosa e não enxergam a questão da falta de gratidão, que é isso que também o povo do nosso país sofre, de falta de gratidão. Você não é grato pelo que você tem, então como você quer ter mais se você está vibrando em gratidão pelo que você já tem? Ah, mas o que eu tenho é ruim, mas é o que você tem, é a tua vibração. Você está vibrando em gratidão, como você quer outras coisas para ser grato se você está vibrando em gratidão? É incoerência. A mesma energia não vai atrair outra, o oposto. A mesma energia vai atrair uma energia semelhante.
Chega nesse estado, acaba não conseguindo crescer. Eu ouvi uma vez também, em um outro podcast até, sobre uma situação assim: as pessoas não ganham dinheiro, as pessoas fazem dinheiro.
Sim.
Então, acho que tem muito sentido quando você fala na parte de investir, né? De investir em você mesmo antes de ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é consequência, você. É consequência do que você estudou, do que você sabe, do que você está vendendo, do que você está passando para frente, né? Porque é sempre uma troca. O dinheiro foi criado para mudar o escambo, né? Antigamente a gente, como sociedade, ia lá, dava uma galinha e pegava um porco. Aí falava, ah, não, mas não é a mesma proporção, então você tem que me dar três galinhas. A gente só fez o dinheiro para poder forma mais harmônica, né? Fazer isso, por exemplo, precificar as coisas para poder gerar valor nelas. Porque no final da história, quem cria esse valor em si mesmo é você, né?
Então,
Então.
o melhor investimento, eu falo assim, duas coisas. O melhor investimento é em você. Quando as pessoas perguntam, qual é o melhor investimento? Né? É em você. Primeiro, só existe um melhor investimento, é só em você. O restante é tudo cálculo, é estudo, é análise e tal. Segundo, as pessoas se iludam muito com a questão de investimento. Agora todo mundo está correndo na bolsa, está se lascando e vai se lascar ainda mais. Todo mundo estava correndo atrás do tesouro, está se lascando ainda mais. O que acontece? Para você enriquecer, não é através dos investimentos, é através do seu empreendimento, através do valor que você entrega às pessoas. Para você prosperar, o universo não está vendo que você trabalhou 12, 24 horas, 48 horas. Então, não existe esse trabalho duro. Ah, eu sofro, matei um leão por dia. Esquece. Isso aí é tua vaidade. Porque todo mundo trabalha, entendeu? Então, se você trabalha mais, é porque você escolheu. Não é nem pelo esforço, nem pelo tempo que você trabalhou. Ai, poxa, eu varri aquela rua de cabo a rabo. Você percebe que as pessoas que têm mais esforço manual são as que recebem menos. Porque não é o esforço nem o tempo. O que o universo olha para ti e fala, poxa, eu vou criar as conexões para essa pessoa ir além, porque você mostra confiança, viu? Então, confiança é tudo, até para o universo. Porque aquela pessoa mostrou que eu posso confiar nela, então eu posso conceder tudo que ela já tem de direito. É a mesma coisa assim o pai e uma mãe. Fala assim, dá um brinquedo para a criança bem imatura, ela quebra. Aí que pai e mãe faz? Eu não vou dar agora, eu vou esperar ela amadurecer, mas o presente já é dela, o brinquedo é dela. Tá? A gente não tem que merecer, porque é nosso o direito de ser rico, de ser próspero, de ser o que a gente quiser, porque a gente que escolhe o que quer ser. A questão é que as coisas chegam quando nós estamos prontos. Quando chega, quando a gente não está pronto, a gente faz meleca. Então a questão é o quê? Você quer enriquecer, você quer prosperar, você quer só melhorar a sua situação, você quer resolver os seus problemas, seus desafios, eu chamo de desafios financeiros, porque são para aprender como a gente está se relacionando com a gente, com o mundo, é você gerar valor. Quanto de valor você gera? Quanto de produção você entrega para o mundo? Porque assim, porque o cara da Amazon é o cara mais rico do mundo? Porque olha quantas pessoas ele emprega, independente de ser certo, errado, dos casos. Tá. Mas assim, quantas pessoas ele emprega no mundo todo, os serviços que ele cria, entende? E
Quantos empresários ele também não ajuda, né? Ele só não entrega, ele também ajuda.
Pessoal do Mercado Livre, quantas pessoas podem ser seus próprios vendedores? Olha quantas pessoas você está impactando. Olha quanta prosperidade você está gerando. Uber e os aplicativos de entrega. Assim, nessa crise é o que está fazendo muitas pessoas que não tinham nem educação, nem forma. Assim, tem pessoas que não sabem, acham que não sabem nada, que não pode nem ensinar nada. Então, não tem nenhuma condição, mas tem uma bicicleta ou vai a pé e vai fazer sua entrega. Olha a prosperidade que você está gerando numa crise. Pelo menos que as pessoas elas tenham um meio, tenham uma opção. Então,
Tem uma possibilidade para comprar, né? Aquela situação assim.
pagar a continha, entende? Então, assim, as pessoas elas ficam menosprezando, xingando os chefes, os donos das empresas. Mas elas deveriam ser gratas, na verdade. Porque se não fosse a criação deles, eles chegassem assim, eu tenho uma ideia de criar uma quitanda. Se ele não tivesse essa ideia e deixasse a preguiça e a ilusão de lado, possivelmente sua família como estaria? Por isso que a gente precisa ser grato. A gente não precisa aturar desumanidade, abuso de poder, essas coisas. Mas a gente tem que saber a responsabilidade dessas pessoas que estão criando prosperidade no mundo. Porque se a gente dependesse do governo, e nós que mandamos um governo, porém a gente deixa para lá, entendeu? Deixa o governo fazer o quê? Deixa a criança governo fazer brincar e quebrar o brinquedo todo, quebrar o país todo, não é? A gente tem metade de nós não somos bons pais e boas mães referente ao nosso governo. Então, por isso que acontece. Agora, se a gente estivesse refém do governo, não teríamos nada. Porque quem levanta o país são os empresários de todos os níveis. O MEI, acho que foi o ano passado retrasado, as pequenas empresas foram responsáveis por gerar 60% dos empregos. Entende? E ainda as pessoas ficam com medo de empreender.
Sofreram nesse processo, né, de pandemia.
Exatamente. Se você não tem nada, tem uma pessoa ali fazendo uma coisinha pequena, eu vou perguntar, posso te ajudar? Entende? Então, é
Sim.
uma questão assim,
Sim.
enriquecer, resolver seus problemas financeiros, é o quanto você vai doar do seu melhor, do seu propósito para o mundo.
É, a gente acha que uma pessoa muito esforçada merece tudo, mas não necessariamente. É o que você falou, a pessoa pode ter varrido a rua inteira. Se vem alguém que tem uma maquininha e varre a rua em 30 minutos, ela fez um grande esforço, um pequeno esforço e teve uma eficiência enorme. Já outra pessoa fez um grande esforço, mas a eficiência era baixa. Olha, gente, é diferente você ser esforçado e ser eficiente. A gente tem que sempre buscar pela eficiência. A gente sempre tem que ser solucionadores de problemas.
Então,
Né, eu acho que isso é um mindset que vai ajudar bastante, né?
é aquela mentalidade do tempo. O tempo É o único tesouro da vida de cada um que a gente perde a cada instante. O tempo, 1 segundo atrás, não volta mais. Você tem um novo agora, mas o que passou não volta atrás, você já perdeu. Então, quando tem aquela máxima, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Eu vou ter uma pessoa que vai levar 2 horas para fazer tal coisa, enquanto eu tenho outra que faz em 10 minutos. Por que ela faz em 10 minutos? Porque ela estudou, porque ela obteve conhecimento, porque ela treinou, porque ela se especializou, porque ela praticou, porque ela experienciou. E aí ela chega, porque o pessoal acha assim: ah, o cara faz em 10 minutos, é sorte. Não é sorte. Às vezes, há 10 anos ele está estudando a mesma coisa para conseguir otimizar o tempo. Então, quando você consegue entregar um produto, um serviço, poxa, com 1% do tempo que você ficava, você consegue entregar para mais pessoas. Entende? Então, é isso que a gente tem que pensar. Muitas vezes eu fiquei o dia todo na cozinha. Tá, o que você fez? Aí você olha, não fez nada. Entende? A cozinha continua do
É
mesmo
aquela
jeito.
brincadeira, às vezes nem entregar para mais pessoas, né, Lu? Às vezes é só uma questão da gente aumentar também o valor. Eu gosto de trazer bastante para exemplo prático, assim. Por que que tem, por exemplo, empregadas que cobram 70 horas, R$ 70 o dia e tem pessoas que cobram 150, 200 e tem mercado para todas essas pessoas? Normalmente, porque as pessoas que cobram mais, pelo mesmo tempo, pelo mesmo dia, entregam também numa qualidade melhor. Eles estão fazendo aquilo há muito mais tempo, eles estão acostumados, eles sabem como fazer realmente as coisas. Então, o
São
dia
de
daquela pessoa vai ser produtivo, vai render, né?
confiança. São de confiança, mas aquela coisa
Sim.
assim, não existe, a gente acostumou, mas não existe caro nem barato. Existe se você pode pagar ou não. Entendeu? Às vezes a gente paga R$ 200 no serviço porcaria que não foi nada. Não valeu nada. E às vezes a gente paga super barato, uma coisa que, nossa, valeu e até hoje está me valendo. Então, é a gente ter o um conceito certo de preço e valor e saber avaliar se aquilo é só preço e se aquilo é só valor. Independente se for um preço mais alto e um preço mais baixo. Porque não adianta, teve uma vez uma jovem, ela foi, comprou uma mochila, no dia seguinte estava rasgada a mochila, pagou super barato, já estava rasgado. Aí você vai ter que pagar comprar todo dia uma mochila, preferiu você investir numa mochila boa.
Sim. Eu, em 2018, eu comecei a estudar sobre minimalismo, né? E eu acho que isso é uma coisa que me ajudou em diversas formas na minha vida. O minimalismo também tem essa ideia, tipo, primeiro de tudo, se você quer algo realmente, você paga o preço que for, não importa. Então, tipo, a questão de promoções, essas coisas assim, acaba não te afetando tanto, porque você já queria aquilo. Agora, se você já está querendo, vem pesquisando, aí é outra situação, e aparece uma promoção, você está com sorte. Mas, em geral, não. Se você realmente quer, você paga, não importa o preço. E o outro ponto é sempre procurar produtos de qualidade, porque como você vai focar em ter o mínimo possível, em ter quanto menos melhor, você tem que ter produtos bons, porque se você vai ter um casaco para passar o inverno inteiro, não pode ser um casaco que vai rasgar em uma semana. Tem que ser um casaco bom, né? É aquela brincadeira assim. Eu acho que isso a gente tem que sempre dosar, né? Eu gostei muito do que você falou sobre questão de a gente analisar como caro e barato, e às vezes não é isso que acontece.
Tem outra coisa, ainda mais que você falou do minimalismo, tem aquela questão da gente, quando a gente olhar com valor, não é só olhar o que o produto vai trazer de vantagem para mim, é olhar o que o produto está trazendo de vantagem para outras pessoas, para as pessoas que fizeram parte do processo de produção. Então, é diferente você consumir um produto que veio de pessoas que são respeitadas, são valorizadas, recebem seu dinheiro direitinho, têm os seus direitos garantidos perante a lei, tudo bonitinho, os vendedores, tal, tudo. Outra coisa é você consumir produtos que você não sabe a origem, não sabem se foram pirateados, não sabem se foram roubados, porque assim, as pessoas falam, ah, eu não consigo ter o original Então, vou lá piratear, vou ver lá aquela coisa, é tua escolha, tudo bem. Só que assim, a energia que está trazendo esse produto, você não sabe se foi roubado, se quando foi roubado, alguém morreu, alguma família perdeu o pai, perdeu a mãe, entende? Não sabe se é toda uma organização que está trazendo escassez para a vida de uma comunidade, de várias pessoas, está tocando terror na vida de várias pessoas. Então, também é a questão da gente saber a origem. Então, às vezes a gente fala assim: poxa, eu vou pagar um preço maior, mas eu tenho garantia, sabe?
Você tem a procedência, né?
Eu tenho garantia que vai no outro dia. Há muitos anos atrás, eu fiquei perereca da vida, que eu bati numa barraquinha, precisava de uma extensão de fio, né? Comprei, trouxe para casa, extensão de fio não funcionou. Uma extensão de fio só. Aí voltei no dia seguinte, cadê a barraquinha? Ali eu aprendi, assim, não adianta a gente pagar o preço mais baratinho, não. Porque se eu tivesse comprado na loja, né, como hoje eu tudo faço no Calunga dessas coisas, eu teria garantia de voltar, eu teria a confiança, volta, reforçar a confiança, voltar na loja e falar: olha, não funcionou, eles iriam ressarcir. Entende? É um processo, há
Sim.
pessoas trabalhando, há pessoas sendo respeitadas, não há dor ali, não há crimes envolvidos naquela energia. E é um produto que você está trazendo para a tua casa, que é o teu templo, para casa, para a tua família, é o templo. Entende? Então, assim, não dá para ter, não tenha. Mas se tiver, pô, não, é um trabalho artesanal, a pessoa assim, ok. Mas coisas que são contrabandeadas, as pessoas têm que ficar de olho.
Sim, até porque é esse ponto de garantia também, né? Você nunca vai saber se aquele produto funciona ou não, porque a pessoa te vende, pode estar vendendo por R$ 5, mas se foi R$ 5 que você chegou em casa e não funcionou, você jogou R$ 5 fora.
E aí você
Então era melhor você ter pagado 10,
vê. Você vê a
né?
energia de escassez. Quando a gente fala de riqueza,
Sim.
prosperidade, eu foco a mentalidade escassez, mentalidade riqueza. O que você está atraindo para você? É isso que você está atraindo e é isso que você vai ter cada vez mais na sua vida.
Sim, eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, é um negócio que até bastante amigo meu me zoa bastante, porque sempre que eles falam que vão gastar dinheiro com alguma coisa, eu falo, nossa, mas você vai gastar com isso agora? Aí a pessoa fala, pô, o que que você gasta seu dinheiro então, cara? Que você sempre tá julgando que os outros gastam. Eu falo, eu fico meio assim, porque na real, hoje em dia, eu vejo que muito do dinheiro que eu ganho, eu tô guardando, eu não tô gastando.
Sim.
Ou eu estou esperando para acumular e ter alguma situação, comprar, por exemplo, que nem foi recentemente um celular, comprar alguma coisa assim, e ter a condição de pagar isso à vista para não ficar me colocando em uma dívida que eu não preciso. Ou simplesmente eu invisto em alguma experiência, mas não é porque eu investi numa experiência que eu tenho que investir todo o dinheiro que eu recebi naquela experiência. Eu invisto no momento, mas não é um momento que leva todo o dinheiro, vamos dizer assim. Acho que é muito uma questão de também controle, né? Você tem que ter o seu autocontrole.
É que o pessoal tem a gula, né? Assim, o maltratar o dinheiro também, essa coisa, o coitado nem apareceu na sua conta, você já está gastando, já está dando para todo mundo dinheiro. Aí depois você quer ficar rico, você quer ter dinheiro. Mas você, quando ele chega, oi, tudo bem, não, você não abre nem a porta, já vai dando para todo mundo, pagando para todo mundo, comprando o Deus do mundo, e ainda você quer o dinheiro. Você vê que é a forma que a gente está agindo.
Mas Lu, eu acho que assim, nosso papo foi incrível, sinceramente. Eu aprendi muito e eu acho que o pessoal também consegue aprender muito mais com você, que você dá consultorias, né? Você faz aulas, você comentou. Você quer fazer uma divulgação do seu material aqui pra gente?
Vou aproveitar, vender meu pudim. Eu aprendi também bastante. É muito legal essa conexão internet, porque conecta as pessoas. A gente não precisa ser amigo de infância para ter amizade com as pessoas, trocar, né, se conectar com as pessoas. Isso é fabuloso. Eu sou, minha raiz é área de tecnologia, então respeito pra caramba o bom uso da tecnologia. E assim, eu tenho, o meu trabalho chama-se Aula Sessão, que é tanto aula como a sessão de PNL Coaching, tá? Então, tem as sessões individuais, se a pessoa não quer ter uma aula, mas ela quer trabalhar os dilemas, os desafios, tudo isso que a gente trabalhou aqui para ela abrir a mente. E não adianta aqui eu falar aqui e a pessoa achar que vai se resolver, porque cada um tem a sua semente. Tem a sua raiz. E a raiz de cada um é muito diferente. Por isso que um trabalho personalizado, ele realmente resolve, tá? Porque às vezes seu problema não é o pai, a mãe. Ai, não, é uma coisa que você ouviu do amiguinho lá da infância. E é essa raiz que a gente vai trabalhar, tá? Então, eu tenho o atendimento, tenho a aula de organização financeira, que é completa. Falo todos os segredos, tal, tudo, a gente monta planilha também, ensino todas, né, todos os segredinhos aí que os judeus também executam, que na verdade a cabala é quem ensina, tá, para otimizar o seu crescimento. E para quem quiser uma coisinha, não, quero uma organização mais simples, tem a de planilha financeira, que eu também faço, também aula questão. Todas as três opções eu faço aula sessão, tá? Com esse intuito de realmente resolver e você levar para a prática, tá? O trabalho é tanto para jovens, a partir de 15 anos, até os adultos de todas as idades, tá? Trabalho online e presencial. O meu site é www.sabedoriapublica.com.br e o Instagram é riqueza.integral.
Fechou então, gente. Aproveita para conferir lá o conteúdo da Lu no Instagram e no seu site, que vocês já viram aqui uma breve amostragem de como é bacana os papos com a Lu, né? Eu vou ficando por aqui então com esse podcast. Gostaria de agradecer novamente a Lu por ter participado aqui com a gente, né? E agradecer vocês, ouvintes, por estar acompanhando a gente nessa caminhada, tá? Muito obrigado e nos vemos na próxima semana. Peraí, vai embora ainda não. Eu só queria lembrar que o Ostracismo tem um Instagram onde a gente posta toda semana dicas do episódio da semana. Então, entra lá e tenta adivinhar o da próxima semana. E também uma outra coisa, pessoal. Pelo que vocês viram com o papo com a Lu, pra gente estar tá enriquecendo, a primeira coisa de todas é investir na gente mesmo, né? E investir pode ser através de conhecimento. Por isso, eu vou deixar no post lá na página do Facebook, que é o Ostracismo Podcast. Um link para vocês estarem tendo acesso ao Kindle Unlimited. E assim vocês vão conseguir fazer assinatura de livros. Como é que funciona? É mais ou menos como se fosse um Netflix de livros. Você paga uma taxa mensal e tem acesso a um catálogo gigantesco de livros da Amazon. Dá um confere lá na página do Facebook e vê um pouquinho mais sobre. Muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa caminhada e nos vemos na próxima semana.